não faz. Não é mais o caso. Nós temos que deslocar radicalmente os objetivos, a visão dos processos. Eu acho que tem uma coisa radicalmente nova, e é curioso, quer dizer, a gente falar em ética há 20 anos atrás era coisa de padre, enfim, coisa de religioso, coisa de filósofo, né? Hoje qualquer empresa está começando a criar comissões, instituições, discutindo a responsabilidade social da empresa, a responsabilidade ambiental da empresa, discutindo a ética. Quer dizer, há um deslocamento radical de que está na ponta do processo. Olha a centralidade do processo. A centralidade do processo está colocando a ser o ser humano. E no momento que colocamos a centralidade do ser humano de Deus, a gente consegue muito rápido na frente para o seu valor de solicitação da comunidade. De certa maneira, eu teria um pouco de interesse. É que nós temos que investir na tecnologia do processo. Não organizar o processo da forma de economia, mas a economia da forma de necessidade do processo. O que pode ser que a economia é a forma nossa. Thank you.
principalmente nas marcas de sociedade e popular. Será que o outro educação de trabalho está em todos os lados? Será que a educação de trabalho está em todos os lados? Será que a educação de trabalho está em todos os lados? Será que a educação de trabalho está em todos os lados?
Thank you. apenas para mostrar que a piscina é a nossa.
papel preto. Então, é importante que essa trajetória das vezes e da trajetória de desenvolvimento da instituição. Em primeiro lugar, eu queria pedir que essa colega da mesa, que é a trajetória, é um depoimento muito pessoal. Meu primeiro contato com o Paulo Freire, como de muita gente, foi através da senhora, pela minha mesa primeira, quando estava lá no meio do cartão. E por uma conversão ortodoxa, em determinada corrente, na minha casa, na minha casa, eu acabei ficando um pouco desconfiado com relação à aula do Paulo. Primeiro, porque não havia uma identidade com a outra, não tinha que ser abraçada. Agora, reconhecendo a generosidade e a importância da obra para o trabalho que fazíamos, vimos nele alguns limites por esse mesmo propósito que nos caracterizou. Depois, conhecendo pessoalmente Paulo Freire, me surpreendi várias vezes uma atitude adolescente tentando encontrar alguma contradição entre o que ele havia escrito e o que ele falava, e o que ele realizava e o seu comportamento social. Adolescente que a gente quer compreender o mais velho, mais experiente, numa contradição. É sempre como uma espécie de alta geração. Nesses dois primeiros encontros, interagindo para a obra, para o tratamento e outros pessoais, confesso que acabei por me convencer de que, primeiro, tinha que corrigir a atitude adolescente, porque não teria que aprender uma contradição, como não foi. E, ao mesmo tempo, rever a ortodoxia, porque aprendi com o Paulo, e a ortodoxia, onde era pessoa com preguiça intelectual, onde era mais. E fui percebendo aos poucos o que era o significado importante para mim. A minha opção pessoal, realmente, a minha opção de vida, de não confundir com a ética do marxismo. Quanto ao Instituto, a ideia do Instituto, eu me lembro de um Paulo sendo criado na organização do Instituto do Brasil, que congregava todos os dirigentes municipais do Brasil. União Nacional dos Dirigentes Municipais do Brasil. Nessa oportunidade, em duas linhas, e nos nossos caminhos se cruzariam com Paulo Freire. Um direto, através do Babote, que foi contratado pela Undine para ser uma espécie de assessor e consultor do Instituto. Foi aí que o conhecimento com o Babote pessoalmente e indiretamente com Paulo Freire. Logo em seguida, quando o Paulo vira secretário municipal de Estação de Cultura, ele passa a ser membro da Municipal. E vira o seu presidente do ano. E foi aí que os nossos caminhos se cruzaram, não mais se cruzaram, se convenceram definitivamente. Nessa época, era secretário, acabou na União Nacional de Dirigentes Municipais de Estação de Cultura, que era o seu presidente do ano. Dada Undine, antes desse encontro pessoal com Paulo, e aí uma nova convergência, a ideia que eles tiveram nos Estados Unidos, no Chicago, nasceu da Undine de criar um Instituto de Desenvolvimento da Educação Municipal, o IPEM, que teria sido patrocinado pelo IPEM. O Instituto de Desenvolvimento da Educação Municipal Paulo Freire. Chegamos a elaborar e registrar os patrocinadores. Era uma espécie de braço intelectual de uma entidade que tinha características de pensamento político. As políticas de escapamento. Trazendo a ideia para São Paulo, para conversar com o Babote, o pessoal do Babote nos narrou do desejo de Paulo ter ficado em investigações escritas por Carlos Freire. Muita coisa que eu faço é que nós vamos trabalhar na organização da instituição. Os caminhos foram se cruzando, os caminhos foram se tecendo, e finalmente, surge o Instituto Marx Instituto. mais importante destacar em outro contexto, eu falo no seu comportamento da verbalizá-la dessa forma, mas que nos levou, nos envolveu a verbalizá-la. O que seria isso aqui? Mais ou menos a definição que ele sempre tem que fala. Isso é tanto como espaço na organização da reflexão sobre as determinações sociais. Esse espaço de organização da reflexão coletiva sobre as determinações sociais. Para que isso tudo possa contribuir para que as pessoas interfiram de maneira qualitativa e geral nas suas determinações. Eu tenho uma das ideias chave de dar uma certa sensação emocional. Na realidade, esse sujeito coletivo é um sujeito pró-individual que pretende ser um instituto de barreiras. Assim, organizará a recepção para essa intervenção adequada da comunidade na prática de que ele falava na prática de cada país. Eu sei importante organizar os avanços da casa na quarta manhã, nos organizar. E nos organizarmos para interferir de maneira mais eficiente, mais eficaz, nessa sociedade ou nessa sociedade, nas casas com profundas diferenças, ainda mais nesse novo século que vivemos, onde parece haver uma tendência estrutural à exclusão de que nós temos que viver. Minha conclusão é isso que destacando três últimos pontos de uma palestra que eu fiz recentemente em várias amigas, convite de nosso amigo Martim Rodrigues, que é o secretário da Universidade, destacando recentemente dois pontos do novo instituto e um deles sobre a figura do Paulo Freire, que parece importante destacar no final. Eu recorri ao debate. Para resolver algumas coisas, mas eu não quero que alguém assuma a responsabilidade do interpelativo, geralmente. Eu comentaria dizer que a leitura que eu faço hoje, digamos, anos 90, é de que as responsabilidades do Instituto, quase que o compromisso de seguir defendendo e propagando as ideias de Paulo Freire, se tornam um legado que necessita da colaboração de todos que estão todas as partes do mundo, sendo vigilados por um processo programado de exclusão social. E isso se dá porque a superação da tradicional polarização política, por exemplo, no México, no Senado, no Parlamento Aberto dos Estados Unidos, está sendo feita por um processo violento e nunca visto de dominação econômica, onde o predomínio do capital pelos efeitos devastadores que provoca, com diversas visões aceitas pelo Estado moderno, com respeito às funções tradicionais da família, do poder público e da escola. O pressuposto que alimentou a criação do sistema de ensino público, a partir da Revolução Francesa, era que uma sociedade democrática deveria desenvolver um conceito de cidadania fortemente apoiado no sistema de ensino universal, gratuito e obrigatório. Esse sistema deveria, inclusive, preparar os indivíduos para ingressar em uma profissão mais adulta. A atividade econômica deveria estar subordinada ao interesse social. Isso sempre existe e era um suposto para refrear os interesses dos mais adultos. Por diversas razões, verifica-se nos dias de hoje que os ganhos de exploração do capital superam em muito a produção de lucros. Hoje, os diferentes se levantam e perguntam qual é o futuro de uma civilização, ou do que resta dela, que não se preocupa com o bem-estar das pessoas, e sim com o ganho financeiro que pode obter sobre elas. Numa das últimas conferências que Paulo Freire fez, ele não se cortou a debater o chamado governo neoliberal. Ou pensando que até já podia superar os debates ideológicos, que funcionavam muitas vezes como voto para diferenciar pessoas e grupos, ele se perguntava como era possível, por exemplo, um modelo de sociedade que subordinava incentivava o desenvolvimento de certos valores, se a competição por ganhar dinheiro afeta qualquer novo, poderia indagar o paciente. Essas interrogações, ao lado de muitas outras, exigem de bons indicadores, posturas muito mais ativas, não somente como especialistas no domínio de um certo tipo de informações, mas, sobretudo, como cidadãos. O aumento dos coeficientes de cidadania, thank you. hoje, parte do Brasil estava preso, e uma segurança que estava preso foi a 40, de dois países, de duas cidades, e mais a 40 é essa parte da China de 23 universidades da América Central, com os universitários, e as universidades.
Thank you.
Mas quem sabe ele estando aqui iria sugerir institutos de alguém em que havia não só